Mais um bate-papo do No Stock começando. O assunto de hoje é polêmico, referência e cópia. Léo, conta um pouquinho da história dessa estampa aí, que acho que a galera vai começar a entender o que a gente vai falar aqui hoje.
Essa estampa Mineirize-se, para quem está ouvindo no áudio, né? É uma estampa que a gente já tem há
Anos.
anos, né? Uns 3, 4 anos,
Mínimo,
talvez,
sim.
né? E ela foi uma referência que a gente teve de um movimento que estava tendo em Noronha, Fernando de Noronha, que existia o Noronha-se, né? E a gente pegou algo, uma conversa sobre Mineirize-se, né? E aí a nossa tradução é que as pessoas precisam de se mineirizar mais e ao mesmo tempo, né, ter orgulho de onde que vem, né? Então levar para fora, né, mineirizar-se, você usava bem lá quando você morava fora, né, e mostrar isso para todo mundo. E é um exemplo que a gente usou, letra totalmente diferente, né, arte diferente, só o si, que é uma conversa, né? Tinha brasiliense, tinha umas coisas assim também na época que também foram sendo, né, destrinchadas, né? E o ponto é, isso não é uma cópia, isso é uma referência, e até que ponto as marcas conseguem pegar referências, trabalhar, somar várias referências e traduzi-las na sua criação, né? O que é diferente de você pegar algo e replicar ou fazer muito próximo, né? Próximo no sentido de contexto ou próximo no sentido de estética, que é onde está a linha tênue de tudo isso aí.
Sim, trazendo exemplos, né? Até depois a gente vai destrinchar mais sobre criação, mas tem a gente consegue identificar referências e cópias até no início de marcas, né, Léo? A gente vê, exemplo, trazendo de novo o exemplo da Bold, né? Que eu acho que sou fã realmente, vou
Nesse
falar
episódio é a primeira
bastante.
vez.
Tem liberdade, né? Pô, o Gabriel falou com a gente que foi uma referência, ele viajou, ele entendeu o mercado, ele achou uma oportunidade de negócio lá,
Fora do Brasil.
fora do Brasil, né? E verdade, que é uma ótima. De trazer referências de lá para cá, trouxe e o produto dele é um sucesso aqui. É muito diferente dele chegar lá, ver uma marca, copiar nome, copiar criação, copiar estética, copiar brand e trazer para cá e replicar. Então é realmente é uma referência. Eu acho que reforça muito te dá talvez uma direção, né, pro início da sua marca. Mas você não vai conseguir sustentar isso realmente se for só copiando, copiando, copiando.
Ainda no exemplo da Bold, né, lá fora ele viu que funcionava um certo posicionamento de barras de proteína, mas, né, bem criativas, bem coloridas, com sabores mais gostosos, né, e que tinha uma lacuna de mercado no Brasil. Então ele tropicalizou a ideia, né? Só que ele só pegou essa possibilidade e trouxe para cá, né? Ele não trouxe, como o Bruno disse, não pegou a mesma identidade visual e trouxe, não pegou o mesmo sabor que trouxe, não, sei lá, mesma disposição de arte na embalagem, não é exatamente isso, né? Ele só viu, opa, é possível fazer isso lá, vou fazer análogo aqui no Brasil, né? E aí tem um ponto muito importante, são mercados diferentes, né? Tem um mercado de fora, a empresa está lá, não concorre aqui no Brasil, então ele não está copiando, não está tendo uma concorrência desleal.
Bom ponto, né? E é um exemplo bom daquela frase: nada se cria, tudo se transforma, né?
Sim.
Que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema que a gente está falando aqui hoje.
Sim. No processo criativo, né, basicamente a gente tem que iniciar uma pesquisa, né, você tem ali uma demanda, criar X produtos. Quais produtos? Como que as marcas que trabalham esses produtos já trabalham? O que já existe, né? E você começa a somar aquilo ali, né? Depois você soma com outras referências que tem a ver mais com identidade da sua marca, o que você quer passar de informação, como o seu público se comunica com você ou entre eles, né? O que eles valorizam, os interesses, né? Vai somando tudo isso até você conseguir, né, nesse somatório de informação, filtrar aquilo que faz sentido, né? E aí você, junto com a sua bagagem, a sua estética própria, você criar o seu, né? E isso é o caminho normal de criação, isso é o caminho que o Breno mencionou de tudo, nada se cria, tudo se transforma, né? A gente está cada vez mais numa evolução, né? Claro que tem as inovações disruptivas, né? Mas tem as inovações incrementais também. Então tudo isso é uma crescente.
Ô Léo, dúvida agora para a gente conversar aqui. Né, quando uma marca ou uma empresa, um negócio, copia literalmente o outro, né? Realmente pega o Ctrl-C, Ctrl-V ali. Você acha que essa empresa consegue copiar a identidade daquela marca?
Não, boa pergunta, cara. Acho que você consegue replicar elementos da identidade, né? Só que muito do que a identidade original conseguiu ter, né? Conseguiu comunicar, é muito de cultura, de aplicabilidade na realidade, né? De como você vive a marca. Que a marca nada mais é que, como a gente disse, né? Como é que era? Uma relação entre pessoa física e pessoa jurídica, uma
É uma
pessoa de
pessoa
verdade, entre
realmente, né?
aspas, né? Então aquilo ali tudo pulsa e aí faz você realmente ter uma identidade no final. Se você só replica alguns elementos, você falta ali o contexto, o conteúdo. Por mais que talvez a curva da cópia, ela é mais rápida. A marca original, que ela conseguiu, o que ela conseguiu hoje, ela passou por um momento longo, custou chegar onde ela tá, né? Isso demorou mais tempo. Uma que já pegou o final, já estava mais validado, ela tem uma curva mais rápida, ela cresce mais rápido, mas depois talvez ela não se sustente porque falta a base.
Cara, isso eu acho legal a gente reforçar, porque a gente sabe, cópia é uma coisa que incomoda. Cara, a gente, pô, né, investiu aqui para criar tempo, dinheiro, neurônio, para sair uma coisa legal, para criar seja uma estampa, uma criação legal, né, e realmente você vê outras marcas copiando aquilo, incomoda. Só que, por outro lado, é muito isso que o Léo falou, pensando em concorrência, né, que vai te incomodar, que vai tirar uma parte do seu mercado. Pensando em longevidade da marca, em posicionamento, muitas vezes, né, continue se incomodando, mas tem outros lados para você olhar também. Um é, se aquela marca continuar só te copiando, com certeza vai ser difícil ela prosperar ali, né, no, no, ao longo prazo. Segundo, se ela está te copiando, ela acha sua marca foda. Né? Eu sei que é um pouco difícil colocar isso na gaveta, que o incômodo é maior, mas tente olhar por esses outros lados também, que assim, a gente consegue tomar ações? Consegue, né? Mas vão focar aqui internamente, vão tentar realmente continuar com essa identidade nossa. Por isso que eu te perguntei isso, porque eu também acho que identidade é muito difícil de replicar, né? Copiar, se manter, igual você falou, numa curva rápida, ok, mas a longo prazo acho que é muito difícil sustentar.
É, tem uma frase que é, as pessoas conseguem copiar o que você já fez, não o que você fará, né? Então, se você está sempre se diferenciando, você tem realmente a essência, você consegue realmente ter a vantagem. O outro só está copiando de forma tardia, né? Está sempre atrás, né? E tem uma confusão também na sociedade, assim, né? Que você sempre pensa, o segundo copia o primeiro, né? É uma coisa meio que assim, mas não é verdade, né? Por exemplo, o SBT não copia a Globo necessariamente, né? Tem posicionamentos diferentes, tem criações, né, individuais, né? O que faz eles ser segundos são outras questões de negócio, de habilidade, né? Enfim, de sucesso da própria Globo, enfim, né? Exemplo tênue que eu dei aqui,
É, mas bom, gostei.
né? E eu acho também que as pessoas confundem o que é criação e domínio público vamos supor, o que está disponível, o que eu posso usar e de realmente replicar, né? Então, por exemplo, a gente sofre muito com estampa, né?
Sim.
As pessoas pegam algo que a gente já passou, pô, a gente já validou, né? E já tem uma em curto caminho, né? A gente criou uma coisa e quando a gente criou, a gente não tinha certeza se funcionava ou não, né? E depois que começou a funcionar, a gente continuou com isso. Depois de um tempo, a pessoa vem e faz algo muito próximo, né? Então, quer dizer que ela está querendo aproveitar daquilo ali, desse tempo, né, que ele não vai ter para tentar. Que isso é concorrência desleal, caracteriza como isso, né? É uma quebra de propriedade intelectual, que é a cópia, que é o plágio em si, e configura concorrência desleal. Esse que é o lance. A deslealdade é que você não passou por isso, todo esse prazo de aprendizado, não gastou com desenvolvimento, e só lá no final que escolheu os louros.
Cara, assim, isso realmente vai até me ajudar, porque, cara, a gente como, né, sócio da marca, a gente recebe muita coisa de pessoas próximas, de familiares, de gente que gosta da marca. Então, primeiro ponto, né, trazendo para o nosso exemplo, mas é no geral. Cara, as marcas que copiam, muitas vezes elas estão até se queimando, né, estão realmente pegando a propriedade intelectual da outra marca, replicando, e assim, muitas vezes vai ficar até feio. Então foi um bom jeito que agora eu vou, porque a galera chega pra gente, cara, vocês não vão fazer nada não? Pô, vocês vão, né, é o que eu falei agora, tem que ter paciência, tem que tomar as ações quando a gente entender que tem que tomar. Mas é bom para explicar para a galera, que eles perguntam, pô, não é plágio não? Você não patenteou tal estampa, tal coisa e tal ali. Então eu gostaria da explicação aí, Léo. Vou usar ela no dia a dia.
Sim, é aquilo que você falou sobre, né, a identidade da marca não ser copiável, é porque acaba que a construção final, né, ela também aprende com os erros,
Sim.
sacou? Então a sua jornada, você errar é importante, para você aprender e melhorar, né? Se você não errou, você já chegou só rápido, isso faz com que você não aprenda, não crie a casca, então no longo prazo você não sustenta,
Sim.
né? E aí tem um ponto, a gente já viu, né, ao longo dos nossos 6 anos aí, várias marcas que nasceram e morreram, né? Nesse período, né?
Sim.
Nasceu muito parecido com as que já existiam, depois já morreu rapidão, né? Que eu acho que é configura isso que nós estamos falando.
Sem dúvida. É, acho que tem também a questão de referência, Léo. A gente anotou até algum ponto para falar que eu acho que é legal, que é a referência criativa, né, e referência de negócio.
Sim.
Referência criativa muitas vezes é, putz, estou travado aqui. Vou começar em, pô, quais marcas que, né, a gente admira, né, que a gente acha legal. Então vou lá ver o que elas estão criando. Vou na tendência, vou aqui, vou ali. Você usa uma referência para te dar uma destravada, para abrir sua cabeça, quase um, né, uma pesquisa realmente de mercado ali. Pega, usa aquela referência e cria. E referência de negócio.
Que é quando você vê como é que outras empresas trabalham, você fala, ah, dá para fazer algo análogo para a gente, né? E aí você pode extrapolar, não precisa ser exatamente só do seu mercado, por exemplo, sei lá, Starbucks tem certeza que serviu de referência para vários outros modelos de negócio, né? Não estão vinculados ao café, mas pode estar vinculado ao atendimento ao público, a como que ele faz as franquias deles globais, né? Então você quer fazer uma empresa global aí, ó, você pode usar o Starbucks de referência, né? Então isso é posicionamento de mercado. Que também você pode usar de referência a comunicação, né? Como que o SBT se comunica? O SBT, ele fez uma vez uma publicidade que era a segunda melhor TV do Brasil. Ele usou esse termo, sacou? E era justamente para poder fazer essa comunicação. Nós somos a segunda, porque a outra é tão distante.
É.
Então,
Pode ser Pepsi.
pode ser Pepsi. Boa, né? Então você ganha da terceira e da quarta. E pronto, bora.
E já é um baita do mercado, cara.
Pô, mercado de entretenimento, né? Audiovisual é muito grande. Então é sobre isso que é o lance. Pô, então eu posso pegar e, sei lá, eu tenho uma marca de fralda, que aí também deve ter um player muito grande, você querer ser a segunda, posso brincar com ser a segunda.
Cara, trazendo a bem dizer, né? A gente usou referência de negócio que davam certo em outros estados, olhando pra cá e falou: caramba, tem uma oportunidade de negócio aqui. Então, pô, foram referências, não distante de ser cópias, mas que aproveitar o mercado e aplicar ele aqui em Minas Gerais.
Um ponto muito importante também é sobre NPI, registro de marcas, né, e patentes, que eu acho que se for o caso, se você se sente lesado, você pode procurar, né? E até mesmo sem a TV. Antes de tudo isso acontecer, você tem que registrar a sua marca e tudo mais. Aproveitando isso, Breno Penoni, corte no estoque.
Papo hoje foi sobre referência e cópia. Como traduzir boas referências e criar sua identidade.